Como os homens não podem gerar novas forças, mas apenas unir e dirigir as existentes, eles não têm mais outro meio de conservar-se, a não ser formando por agregação uma soma de forças que possa prevalecer sobre a resistência, colocá-las em movimento para um só escopo e fazê-las operar de acordo com ele. Esta soma de forças só pode nascer do discurso de diversos homens, mas, sendo a força e a liberdade de cada homem os primeiros instrumentos de sua conservação, como poderá ele empenhá-las sem prejudicar-se e sem descurar as atenções que deve a si próprio? Esta dificuldade, remetida ao meu argumento, pode enunciar-se nestes termos. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça todavia, senão a si mesmo, e permaneça igualmente livre como antes. Tal é o problema fundamental do qual o contrato social apresenta a solução.
Quem fez o samba embolar? Quem fez o corpo samba?
Fala pessoal do Juscast, aqui é Gabriel, host de vocês, junto do Caio. Estamos aqui no nosso penúltimo episódio sobre o contrato social, em que falaremos de um rapaz chamado Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu no ano de 1712, morreu no ano de 1778 e foi um filósofo, teórico, político e romancista suíço, radicado na França, do século XVIII. Como podemos ver, um dos principais nomes do que a gente costuma chamar de iluminismo, mas também classificado por alguns autores como um dos precursores do romantismo. Jean-Jacques Rousseau é uma figura fundamental para a gente entender a filosofia moderna, ok? Por quê? Porque ele influencia muito todos os seus posteriores, desde Immanuel Kant até Schelling e os românticos alemães, ok? Mas a gente vai falar então sobre o que com ele hoje? A gente vai falar sobre, justamente, o contrato social. O que é o contrato social para a obra de Jean-Jacques Rousseau? Nós já vimos o que era o contrato social para Hobbes, o que era o contrato social para Locke, e agora para Spinoza, Pufendorf, e agora para Jean-Jacques Rousseau. Pois bem, vamos retomar um pouquinho o que se trata essa série do contrato social. O contrato social é uma tentativa de resolução do conflito entre sociedade e Estado, sociedade e política, ok? Rousseau parte do pressuposto de que o contrato deve ser individual, ou seja, o contrato deve ser de cada um consigo mesmo, e é isso que transforma o indivíduo no cidadão. Então, você vê que Rousseau já faz uma primeira diferenciação entre o que é posto pelo indivíduo e o momento em que ele faz parte da sociedade, ele vai passar a fazer parte da sociedade, que é o momento em que realiza o contrato social consigo mesmo. Então, qual é o contrato? No que consiste esse contrato? Ele tem uma única cláusula, ele só tem um único ponto que deve ser respeitado, que é a alienação total de cada associado à comunidade. Diferente do contrato social em Locke, que pressupõe a liberdade, em Rousseau, o contrato social ele é a exclusão total da liberdade individual para a produção, portanto, de uma comunidade. Esse ato de aceitação do contrato social é o que produz o que Rousseau vai chamar do corpo moral coletivo. Então, a renúncia ela não parte do Estado para o indivíduo de forma vertical descendente, né, para baixo. Ela se realiza de uma forma vertical ascendente. É o indivíduo que monta e que consiste e que produz o Estado. Nesse sentido, Rousseau fala então que a alienação total permite a liberdade total da comunidade na medida em que evita transpor para a sociedade política nova os estigmas da desigualdade que existia anteriormente. E aí é um ponto de ruptura. Rousseau coloca que o contrato social não foi... O contrato social da sociedade moderna foi montado a partir de um problema. Qual é o problema que Rousseau coloca? Qual é o grande mal da sociedade moderna para Rousseau? A propriedade privada. Então, o ato de refundação do contrato social a partir de ideais iluministas, com a pedagogia por trás, eu estou fazendo aqui uma união das obras do Rousseau, ele vai ser realizado de maneira com que seja voluntária e individual. Nesse sentido, você cria um paradoxo, que é o seguinte: como Rousseau acredita que submissão pode ser liberdade, né? Essa alienação total permitiria, como essa alienação total permitiria a liberdade total? No momento em que submissão só é libertária quando ela é voluntária e igual para todos. Entendam? Então, o corpo político que se constitui a partir desse novo contrato social, porque o antigo contrato social que pauta a sociedade, ele é negativo, o corpo político que se forma, ele se confunde com a vontade geral da sociedade. Isso seria a legitimação e a soberania inalienável do próprio corpo político. Então, você entende que, para Rousseau, o problema de como o contrato social se fez já foi resolvido. Locke resolve esse problema. A questão é a necessidade da refundação do contrato social. É isso que Rousseau coloca. E essa fundação do contrato social, esse contrato social novo, ele só poderá ser realizado a partir da alienação total do indivíduo perante a comunidade, o corpo político. Como esse corpo político se expressaria? A partir da lei. A lei seria a expressão da vontade geral que dá ao corpo político o movimento que faz dele ele. Então, retomando Locke de novo. Em Locke, o contrato social ele é cíclico. É ele que pauta o Estado. Em Rousseau, o contrato social também é cíclico. O corpo político ele se confunde com a vontade geral, gerando a legitimação e a soberania inalienável do corpo político. Por quê? Por que ele se confunde com a vontade geral? Porque ele foi realizado a partir da alienação total para a formação de uma nova sociedade comunitária que não tem nas suas bases a propriedade privada. Ok? E aí é nesse momento. A lei, como expressão da vontade geral, ela é sempre justa. Só que existe um problema. Nem sempre ela é clara. E é nesse momento que entra o romantismo de Rousseau. É no momento em que Rousseau fala que nós precisamos pensar na subjetividade. Na subjetividade. Ok? Então é isso, gente. Semana que vem a gente vai ter nosso último episódio do Contrato Social, da série do Contrato Social, falando sobre Immanuel Kant. E aí no próximo episódio eu já falo qual vai ser a nossa próxima série na qual irei me enveredar, ok? Caio tá montando uma série dele. Temos convidados montando séries também. A produção vai ficar melhor, tá? Um outro aviso. Amanhã não vai ter Gizcast. Por quê? Porque estamos bolando um negócio bem legal pelo aniversário do tio Marx. Então a gente tá montando uma série de programas. Vamos precisar ficar essa semana sem postar nada, tá bom? Mas é isso, gente. Me sigam nas redes sociais. Sigam o Caio nas redes sociais. E, principalmente, sigam o Gizcast nas redes sociais. Curtam nossa página no Facebook. Compartilhem esse programa com seus amigos. Aquele seu amigo que, né, fala aquelas besteiras. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar o Caio. Mandar um e-mail para contato@gizcast.com.br. E é isso, gente. Tchau, tchau.